bem-vindos ao grande show! Está começando o Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil, edição de número 104, a informação mais atualizada dos Packers e opinião de qualidade, tudo isso em um só lugar, esteja conosco. E para estar sempre por dentro de tudo, nos siga Facebook, Instagram e Twitter, @ CheeseheadsBR. Agora também temos o nosso novo site, cheeseheads.com.br, que vai estar lá com todas as informações, análises e textos sobre agora essa off-season que está por vir. Os podcasts são feitos ao vivo todas as terças-feiras em nosso canal no YouTube. Então programem-se e estejam convidados para participar sempre. Iremos repercutir aqui as últimas notícias do Packers e debater sobre as pautas mais importantes e atuais da franquia de Wisconsin. Superchat tem voz na gravação do Cheesecast. Nos ajude a manter o perfil e tem a sua participação também garantida aqui na gravação deste programa. Para aqueles que quiserem e puderem contribuir com o Superchat, nós debateremos instantaneamente sobre o tema. Lembre-se que após o podcast, exclusivamente para quem está nos acompanhando no ao vivo, nós vamos interagir com os demais comentários e dúvidas de vocês. Fiquem com a gente para cenas pós-créditos e vamos debater as ideias, então, com a leitura dos comentários de vocês. Então, podem chover de comentário aqui na live, que a gente recupera tudo depois. Eu quero três palavras sobre Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers. E o meu olá para os meus amigos de mesa, começando por ele, Guilherme Bess, nosso grande companheiro, o pai desse projeto aqui. Bess, três palavras que tu pode vir à tua mente, assim, de bate-pronto sobre esse jogo e uma frasezinha aí pra gente começar. Boa noite.
Raiva, tristeza, mas sempre uma ponta de esperança. É o que nos resta. Então, foi mais uma vez, a gente morreu na beira da praia, quase chegando lá. Não tem muito o que fazer em relação a isso, só agora é esperar o próximo ano vir e torcer, porque esse ano já foi. E tentar lembrar das coisas boas, porque tiveram coisas boas sim esse ano, não dá para dizer que, por causa, claro que todo mundo queria o Super Bowl, e tivemos, por N motivos nesse jogo, a gente não conseguiu chegar lá e jogar esse Super Bowl contra o Chiefs, mas também não dá para pegar e agora ser hipócrita e jogar tudo que foi bem feito esse ano por vários jogadores, pela comissão técnica fora. Aí eu acho que também seria uma incoerência muito grande. Então é isso, cara. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, falar sobre algumas coisas do ano que vem e bola pra frente. Eu costumo dizer, cara, o torcedor do Packers, eu já acompanho o Packers há um bom tempo, o torcedor do Packers acaba tendo que curar as suas dores com novas dores. E, infelizmente, assim, não talvez, muitos times nem conseguem ser assim, porque nem chegam lá, nem tem tantas decepções, mas talvez a gente tenha que também agradecer o fato aí de sempre estar na cabeça, sempre chegar, pelo menos desde a época que eu acompanho o Packers sempre chega, podia ter ganho muito mais, mas é isso, cara, é mais uma cicatriz que fica na alma, é uma cicatriz grande que vai ficar e não vai ser esquecida, mas torcer para novos dias chegarem e a gente ter novos momentos felizes aí, que tiveram muito esse ano. Desculpa me estender.
Não, bem tranquilo, bem tranquilo. A gente está aqui para conversar com a galera e passar realmente as nossas impressões, bem focado no NFC Championship Game, assim, porque é o que está mais latente, entender por que, que as coisas aconteceram assim. É claro, a gente contextualiza um pouquinho de futuro e principalmente as coisas que aconteceram nesse ano. Mas e aí, Vini, três palavras que te vêm à mente assim sobre esse jogo para a gente iniciar aqui.
Boa noite, companheiros de mesa, João, Matheus e Bess. Cara, acho que as três palavras que me vêm à cabeça agora é desânimo, desilusão e incerteza, né? Então, com certeza é difícil de assimilar, né? Com certeza, como o Bess falou, uma cicatriz que fica aí, que só quando passar a gente conseguir lidar muito bem, que a gente vai saber o tamanho dela, o que poderia ter sido e tudo mais. Só que agora nos resta, né, ver o que a gente precisa mudar no próximo ano, como sempre fazemos, e o que deu errado nesse, né? Aprender com os erros aí, mesmo e torcer para que seja diferente, né?
Matheus.
Acho que o Matheus caiu ou travou a conexão. Vai, mete bronca aí, João. Toca ficha.
Ele deu uma caída. Aí eu, bom, minha vez, eu vou falar, né, quatro palavras, vou pôr uma conjunçãozinha aí de bônus. É doloroso, traumatizante, mas justificável, né? Falando do jogo em si, acho que a gente vai conversar disso hoje bastante sobre esse jogo. Mas é aquela coisa, né? O Vesco falou certinho, cara. Também acho que junto com ele, obviamente ele acompanha muito mais tempo que eu, mas de nós quatro aqui, eu sei que eu sou o segundo que acompanha mais tempo. E assim, é uma dor, é um corte muito grande de fora a fora num ano, para no ano seguinte a gente curar esse corte com um corte menor. Não é de fora a fora, mas é menor. E vem sendo assim, né? Foi assim nessa última década toda. Porém, é isso aí, cara. É sofrimento. Mas olhar para frente aí, vamos conversar bastante hoje aí. Acho que vai ser interessante o podcast hoje.
Show de bola. Minha internet aqui tá com uma pequena instabilidade, mas a gente vai se virando. É assim, velho. É assim que funciona.
A internet tá tipo o Metal Slug em final de conferência, né?
É, exato. Sempre caindo. Então vamos lá. Joãozinho, vamos trocar a nossa fita aqui então e bora pro debate. Foi.
Bora. Vai lá.
Queijas e queijos, no grande show de hoje, o fracasso do favorito. Packers favorito, né, nos odds, nas casas de apostas, enfim, para vencer o Tampa Bay Buccaneers por pelo menos 3,5 pontos, é batido pelo time de Tom Brady em casa, pelo placar de 31 a 26, e se despede da corrida pelo título desse ano. Tá, dessa temporada. Quais foram as impressões do time que encantou ofensivamente, especialmente em 2020, e que teve um encerramento abrupto e melancólico na sua temporada? Vamos debater sobre isso e o que ficou de bom e o que é necessário também mudar já nessas expectativas assim para o próximo ano. Mas a gente começa falando sobre o jogo. Vamos entender o que aconteceu nessa partida, tá? Jair Alexander talvez tenha sido o melhor jogador de toda a partida, entre os dois times, tá? Brady, quando lançou a bola para o lado de onde o Jair estava, 5 de 4, 39 jardas, 5 passes tentados e 4 incompletos, na verdade, tá? 4 incompletos, 39 jardas ao total, para o lado onde o Jair Alexander estava, 2 interceptações, 0 de 5 em passes de mais de 20 jardas. No lado contrário ao Jair Alexander, tá? Seja no lado esquerdo ou no meio do campo, Brady teve 15 de 21, 241 jardas, 3 touchdowns e 1 interceptação. Kevin King e Chandon Sullivan, por outro lado, foram responsáveis, só os dois, tá? Por 123 jardas e 2 touchdowns, além de 5 primeiras descidas contra as suas coberturas. Gente, o que aconteceu? E naquele primeiro drive, Bess, a gente já viu assim, cara, pera um pouquinho, como esse time acordou, né? O que tu achou aí, Bess, dessa situação no início do jogo e esses dados aqui que eu tenho trazendo assim com base para nossa secundária, enfim.
Cara, antes de mais nada, vamos ao começo do jogo, e eu falei isso na hora do jogo, no momento do jogo, então não é uma coisa, tô falando agora porque perdeu, eu queria fazer diferente. Eu acho que o Packers errou, cara. O Packers errou já na moedinha. No momento que o Packers entregou a bola para um time como o Tampa Bay, que tava jogando fino da bola no ataque, tava já há 4, 5 semanas já dominando no ataque. E simplesmente, quando a nossa característica principal do nosso time, a nossa identidade sempre foi o ataque esse ano, a defesa teve por trancos e barrancos, onde o nosso ataque dominava, que mensagem que tu passa? Tu já começa dando oportunidade para Tampa Bay pontuar, e Tampa Bay muito bem, já com script play, já com tudo montado, pontuou como se era esperado, e ia pontuar no jogo, e aí o que acontece? Já botou toda a pressão no primeiro drive do ataque do Packers. E aí do que adiantou tu sair entregando, deixando a bola, botando a bola na mão da defesa, para a defesa resolver no começo, lá no segundo tempo. Para que serviu aquilo quando o jogo já estava. Tipo, já foi. Para mim, já foi tudo, já começou errado nesse momento. E sobre, então, o começo ali, do que começou errado, já, também nessa parte, depois disso. Cara, A gente, é o que a gente viu do Kevin, que tem visto do Kevin King a temporada toda. Se tu mesmo, tu falou muito bem, o Jair Alexander, acho que foi o melhor jogador da partida, possivelmente foi. Só que do outro lado a gente teve o pior jogador da partida, que foi o Kevin King. Em outros momentos também foi assim, cara. Então é muito, chega a ser até um desperdício do Jair Alexander ter um jogador desse nível, onde muitas vezes ele acaba nem podendo participar do jogo porque o desnível de um cornerback do Packers Pro é tão grande, mas tão grande. A gente viu isso durante a temporada e culminou nisso aí, cara. Não é só a culpa do Kevin King, longe disso. A gente vai continuar falando sobre o jogo, óbvio. Não é isso de apontar o dedo para um cara. Mas era já uma... Cara, era um ponto fraco conhecido do Packers. Como o Sullivan também não é um ponto forte do Packers. Eram dois problemas que são graves. E aí quando a pressão já não chegou, mais uma vez... Preston Smith e Zadarius Smith, mais uma final de conferência em que eles foram muito abaixo do esperado. E aí a gente viu um ataque do Tampa, mesmo com erros, com problemas, mas que avançou e andou por boa parte do tempo e com facilidade, cara. Eu acho que o meu ponto positivo foi a linha defensiva, que conseguiu uma coisa que eu esperava, tipo, o Packers, para ter uma boa chance nesse jogo, tem que parar o jogo corrido, conseguiu parar, mas é onde foi perder, principalmente em erros individuais e em umas chamadas medonhas, que foi aquela chamada... No final do primeiro tempo, que pelo amor de Deus, começa com o chapa do Patton, que é o Will Redmond, que nunca podia mais estar jogando no Packers, traz o Tramon Williams, cara. Traz o Tramon Williams, isso é uma falta de respeito. Com um cara com toda a história que tem no Packers, 38 anos, trouxe, pegou, fez pegar um avião, entrar, cara, chegar em Green Bay para não jogar um snap com o jeito que a defesa do Packers, com o jeito que o Sullivan tava jogando, principalmente que o Redmond, que são acho que os lugares onde mais ele podia jogar, acho que outside não é mais a dele, mas poderia muito bem jogar no momento que os caras estavam cometendo erro. O cara. O Redmond dropou uma interceptação que veio na mão, o cara é cego, não viu a bola, mais uma vez. Então, para culminar numa chamada ridícula do Mike Patton, cara, no final ali, deixou um safety sozinho, um single high ali, numa jogada que só o Troy Aikman e o Mike Patton não sabiam que o Tampa Bay ia pro touchdown. Tenho certeza que vocês três viram que não ia ser pra field goal aquela bola, era óbvio que eles iam pro touchdown, já conhecendo a mentalidade do Tom Brady e tudo. Então, cara, é muitas lamentações, é muita irritação, eu fui um dos jogos assim que cara, eu me irritei muito mais que o jogo de Seattle, assim, olhando na televisão e gritando com a televisão e chateado, dizendo, cara, não pode ser esse filho de Satanás de novo, cara, deve ser por causa desse cara, porque os caras, tipo, tem uns lapsos mental que não tem cabimento, cara, tu não vê acontecer isso, é uma coisa pior que a outra. Então, pô, desculpa o desabafo, cara, mas foi o jogo realmente para passar muita raiva, porque muitas das coisas, assim, a gente não viu o Packers fazer esse ano, algumas viu, mas outras não viu, e parece que foi tudo junto, cara. E aí tu vê o Aaron Jones fambando duas vezes, aí vou deixar vocês falar um pouco do jogo também, senão eu vou ficar meia hora aqui lamentando de tudo, da minha irritação com o jogo.
Não, cara, é necessário, é um desabafo que totalmente legítimo. O Atos aqui deixa um superchat aqui, Vini. O que foi pior pra vocês? Pra mim foi ter forçado 3 turnovers e não ter aproveitado, com nenhum field goal pelo menos. Claro, a gente tem aqui a nossa pauta, mas a gente vai passando por todos os aspectos desse jogo. Mas e aí, o Vini, o que que tu achou, linkando já com essa primeira parte que a gente falou ali da nossa secundária, que nominalmente no Kevin King e no Tino Sullivan, nesses dois jogadores, foi péssima, foi horrível. E de novo, a gente traz ali o Tramon Williams, que não joga nenhum snap, que ficou olhando o jogo inteiro. E era um jogador que tinha capacidade. O Aaron Rodgers falou, cara, esse cara tá velho, ele pode jogar 70 snaps se ele quiser, porque, porque ele tá bem fisicamente. O próprio Rodgers falou isso, levantando o cara, querendo dar uma oportunidade pro cara. Não aconteceu. Kevin King cedeu 2 touchdowns, um pro Mike Evans no primeiro drive, tá? E a outra numa das chamadas mais burras que eu já vi defensivamente, contra o Tom Brady, jogando em casa. Numa Hail Mary, o cara, ali que ele devia, cara, ali que ele devia, meu, passa a bola no meio campo pra eu te taclear, tu chuta o field goal, tá? Ou, eventualmente, acabar o tempo do relógio, o cara chama uma cover um man numa descida pra mais de 10 jardas, pra mais de 8 jardas, entendeu? Pra mais de 5 jardas, enfim, entendeu? Chama uma
cover um man. Foi a mesma descida, foi a mesma chamada. Foi, desculpa, Matheus, foi a mesma chamada que o Don Capers fez na final contra Seattle na prorrogação. Single, cara, high, a mesma cara, chamada.
Cara, quando eu vi aquela disposição de chamada, cara, eu juro pra vocês, eu levantei, eu não vi esse TD, tá? Mas eu levantei e fui lá pegar uma cerveja que eu já sabia o que ia acontecer. Com todo o... Tipo assim, claro, entendeu? Não tô cantando aqui, não sei. Mas eu levantei da TV, cara, eu não ia assistir, porque eu... Meu, vai ser ali o Scott Miller, quando ele arrancou com o King morto. entendeu? Desculpa, eu não tenho que dar tanta opinião, quero que vocês falem aí. Mas vai lá, Vino. Fala aí. O Atos mandou um superchat, tem mais superchat aqui, vamos tentar agilizar um pouquinho aí.
Leu o próximo superchat, já que esse é dos grandes.
Tá. Não, mas vamos registrar o do Atos aí, Vini. Fala aí, pra gente registrar de todo mundo.
Sim, isso que o Atos citou foi muito frustrante, né? Porque a defesa conseguiu esses três turnovers, nessas jogadas em cima do Tom Brady no segundo tempo, e o ataque não capitalizou o que a gente esperava, né? Que a gente colocou tanta ficha na pós-temporada, durante toda a temporada, por toda a produção, melhor ataque em pontos da temporada, a gente não conseguiu capitalizar em cima desses turnovers, e no fim a gente teve que confiar na defesa, né? Daí já é tentar forçar demais em cima da defesa, né? Que conseguiu fazer as jogadas, forçar os turnovers, mas daí o ataque não conseguiu capitalizar. Isso acho que foi pior, porque foi muito frustrante, cara. Foi muito frustrante. Mas são várias coisas que é muito difícil escolher. Foi uma série de decisões erradas, de erros individuais. Então não tem como culpar um jogador, um coordenador, enfim, porque foram séries de decisões péssimas. O Packers, primeiro tempo, foi incrível como a gente batia totalmente na tecla durante a temporada, né, os caras que faziam análise e tudo mais, dos problemas contra a corrida, né, justamente, justo. Mas aí a gente conseguiu deixar o Tom Brady no primeiro tempo, não sei quanto que ele terminou certinho, mas teve algum momento que ficou 7 de 8 em terceiras descidas, porque a gente conseguia parar, limitar o jogo terrestre, deixar ele em terceiras descidas longas, e daí na terceira descida a gente cedendo tudo. O pass rush não chegou na partida em nenhum momento, cara, até o final, onde a gente esperava que poderia ter ali um sec que mudava a história de figura, o pass rush não apareceu. O destaque foi o Kenny Clark, a gente teve destaques na partida que a gente precisa colocar também, que conseguiram aparecer bem, independente de tudo, Kenny Clark, Jair Alexander, Valdez Scantling, enfim, entre outros, mas mesmo assim a gente conseguia deixar o Tom Brady em terceiras descidas longas, e ele fazia o que queria, né, cara? A pressão não chegava, você vê que o Jair Alexander não estava seguindo apenas um jogador, então eles atacavam justamente o jogador ali que estava sendo marcado pelo Kevin King, ou o meio do campo, né, marcação ali dos linebackers no meio das zonas, ou contra o Tiano Sullivan, e assim eles foram conseguindo punir o Packers nessas terceiras descidas longas, né. Então é muito frustrante, cara, muitas coisas que a gente pode destacar, mas eu acho que para destacar o comentário do Atos, eu acho que essa parte das terceiras descidas longas, para mim, foi o pior da partida.
Sim. O Marcos Sacardo manda aqui um superchat pra gente. Obrigado aí, Marcos. Valeu mesmo pela ajuda. Ele diz aqui, o time não venceu, mas vocês merecem. E estou pagando a minha aposta mesmo assim. Ele falou que daria um superchat de R$100 aqui, caso o Packers vencesse. Tá nos ajudando aqui igualmente, mesmo com a derrota. Então, cara, de coração, não tem nem o que dizer, Marcos. Obrigadão mesmo aí pela contribuição. E por todo mundo que está deixando comentário aqui, por todo mundo que está participando, que veio acompanhando o Tizeds Brasil ao longo desse tempo. Obrigado de verdade aqui. Agora, já para girar o assunto, João, eu queria falar contigo aqui sobre justamente aquilo que a gente talvez mais estava seguro seria... pode ser que a gente imaginava um enfrentamento interessante, mas, cara, a nossa linha ofensiva vinha passando tanta confiança pra gente durante toda a temporada que nós pensamos assim, cara, nós temos o MVP com uma linha ofensiva muito boa, não é uma linha ofensiva decente, não, uma linha ofensiva muito boa, entendeu? Vai sobreviver, João. Mas aí Aaron Rodgers vai pro jogo, tá? É pressionado em 30% dos seus dropbacks, e quando ele tá pressionado, ele completou apenas 5 passes, foram 3 throwaways, 3 bolas jogadas fora, 5 sacks. Rick Wagner e Billy Turner permitiram 4 dos 5 sacks totais e 7 das 17 pressões totais sobre Aaron Rodgers. Tá? Jason Pierre-Paul e Shaquille Barrett combinaram para 12 pressões, incluindo todos os sacks de Tampa. E os Eds de Tampa não vinham fazendo uma temporada estrondosa. Não era alguma coisa que a gente, pelo amor de Deus, o que vai acontecer? Como é que tu viu a situação do Aaron Rodgers tentando se movimentar no pocket aí, a linha ofensiva, principalmente seus tackles, né? Nominalmente seus tackles jogando tão mal assim.
Só para ser justo um pouquinho, Na verdade, duas interceptações a gente não marcou ponto, né? A primeira foram 6 pontos e a dropada do Santi Brown na conversão de 2. Então, tipo, não foram os três turnovers que não resultaram pontos, foram os dois do Alexander. Mas aí, falando um pouquinho sobre, principalmente a linha ofensiva do Packers e como você deu tantas pressões, né? Cara, o que eu fiquei muito decepcionado com o próprio LaFleur no jogo foi que, assim, ok, o jogo começou, desde o começo a gente viu ali que o Rick Wagner, principalmente o Wagner contra o Shaquille Barrett, né, ia ser batido o jogo inteiro, cara, especialmente no speed rush. Um dos sacks dele foi até no rush, que teoricamente é o principal ponto do Rick Wagner, ele é um jogador muito forte, muito pesado. Cara, e em nenhum momento a gente dobrou, não teve double no Barrett, no PRP, em nenhum momento a gente colocou um tight end pra jogar, diferentemente do que aconteceu contra os Adecco. Por exemplo, eu não tô defendendo, falando que, nossa, é totalmente justificável a ausência dos nossos Eds. Só que, cara, por exemplo, o Rashan Gary, que é um segundo anista, que teve meia temporada boa na carreira, foi dobrado o jogo inteiro, cara. O jogo inteiro, tirando no final ali, que inclusive uma pressão dele entrou, né? Uma das 5 do Packers só foi dele. E a gente não ajustou isso. Simplesmente o Barrett e o Pierre Paul estavam sozinhos contra o Billy Turner e o Rick Wagner o jogo inteiro. E foi aquilo o jogo todo. Tem um amigo que torce pro Baltimore Ravens, né? E ele falou, cara, o Wagner contra o Barrett vai dar ruim, porque o Barrett no speed rush, ele vai bater nele em todas. E acabou que foi exatamente o que aconteceu. Ele foi completamente dominado e a gente não colocou nenhuma ajuda. Uma das poucas jogadas que o Mercedes Lewis estava lá para bloquear, ele bloqueou muito bem o PR Paul e o Rodgers completou um passe, um passe pro Valdez Scantling, que jogou muito bem, inclusive, né? Então eu fiquei muito chateado com a falta de reação da gente, com a falta de ajuste. Eu não sei o que vocês acharam. Eu achei que o Rodgers teve uma partida boa no possível. Ele acertou, tipo, 69% dos passes. Ele teve que se movimentar bastante. Num esquema de ataque que a gente já estava acostumado a não ter pressão. E eu achei o interior da linha ofensiva muito bem. Eu acho que a gente poderia ter corrido mais. Eu não sei como é que tá, mais ou menos, vamos falar isso um pouco mais depois, né? Mas eu acho que, novamente, principalmente no quarto ali, a gente abandonou a corrida cedo demais, né? Das duas interceptações do Alexander, a gente tentou 6 passes. Sendo que o LaFleur mesmo falou durante a semana que o principal erro do jogo da semana 6 foi ter abandonado a corrida. A corrida de entrada. O Dillon tinha feito uma corrida banha. A campanha do Adrian, da interceptação do Amos, teve corridas que foram úteis, que abriram espaço para passes laterais, que eles encheram boxes ali, né? Botaram Vita Vea mais, que não jogou muito bem. Então, achei que depois das interceptações, 6 passes, eu achei que foi totalmente não justificável, não entendi por que não correu. O Dillon entrou 3 vezes e correu, tipo, 20 jardas. Por que que não usou mais o cara? Foi só isso. Eu fiquei chateado com a falta de ajustes. Que o King ia ser queimado numa rota gol contra o Miller, a gente sabia que ia acontecer. E não é nem por ser só o Tom Brady, foi a mesma chamada, por exemplo, que o coordenador de defesa do Jets lá fez contra o Oakland Raiders, lá contra o Henry Ruggs, foi a mesma coisa, assim, era muito óbvio fazer aquilo do jeito que... Foi uma chamada muito ruim. Então, o que eu fiquei chateado foi com a falta de ajustes, principalmente.
É, o Aaron Rodgers aqui ao todo terminou o jogo com 48 passes tentados, muita coisa, né, muita coisa. Foi 346 jardas, claro, 3 touchdowns, 1 interceptação, 5 sacks, né, e rating de 101.
O Fábio falou ali, eu falei Oakland Raiders sem querer, ó, tô tão... É Las Vegas, foi mal, Fábio. Eu mandei Oakland Raiders.
E pra mim sempre passei de Oakland, né, mas enfim.
Sinto muito.
Mas aqui, por outro lado, justamente, né, no lado inverso da moeda, o Tom Brady foi pressionado em apenas 5 dropbacks. O Tom Brady foi pressionado em apenas 5 dropbacks. Sendo interceptado uma vez, quando estava sob pressão, e não completando nenhum passe nesses dropbacks. Segundo o Pro Football Focus, a Darius Smith e Preston Smith jogaram uma combinação de 80 snaps pass rush, tá, nos 2 NFC Championship Games.
Ah, e a pressão que originou a interceptação foi uma blitz, né?
Eles dois, a Darius Smith e Preston Smith, terminaram com 2 pressões combinadas nos 2 jogos de final de conferência. E os 2 conseguidos no jogo contra os Bucks. Nesses 80 snaps. Tipo assim, cara, é muita coisa, cara. Tipo assim, eu... Gosto muito do que eles entregaram para nós, tá? 2019, especialmente. Não vejo nada demais, assim, na temporada. Nada demais, assim. Não vejo, talvez, não superestimo a temporada do Za'Darius Smith de 2020. Achei que as stats deles estão infladas, assim. muito porque o Packers enfrentou linhas ofensivas bem ruins. Quando ele teve a oportunidade de jogar pelos edge rushes, ele não foi muito dobrar. Eu não vi isso, pelo menos, no jogo contra a Tampa. Nem ele, nem o Rashan Gary, não vi os edge rushes sendo muito dobrados. Pelo meio, sim. Pelo meio, ele tentou pelo meio e foi dobrado direto mesmo. Pelo guard, pelo centro. Mas, claro, enfim, posso ter errado. Mas, pelo menos, foi o que eu percebi. Agora, a falta de efetividade do nosso pass rush comprometeu demais esse jogo. Tem um tweet até, que se não me engano é do Andy Herman, até, durante o jogo ali, tipo, final do primeiro quarto, ele falou assim, cara, se não pressionar o Tom Brady, esse jogo acabou. Se não pressionar o Tom Brady, o jogo acabou. O que é que tu acha aí, Bess, dessa situação do nosso pass rush?
O pior disso tudo é, né, quando tu vê que tem muito cap investido nesses dois jogadores, nos Smith Brothers, boa parte da defesa está investido neles, junta isso mais um baita de uma investida de uma pique de primeira rodada alta no Gary também, que acho que evoluiu sim, mas foi muito pouco mesmo, concordo plenamente, cara, foi pife, aí tu ter jogadores medianos para ruins, como o King e o Sullivan, complicou demais tudo, né? Mas além disso tudo, que eu acho que também falta... será que o Mike Patch não vê essas coisas acontecendo, não altera, não tem mudança nisso? Porque como ali o João falou, a própria Blitz, onde causou a interceptação, foi uma Blitz. Será que não tinha como, se não tá dando certo, tentar um pouquinho diferente? Tentou uma vez, mas será que não dava mais para tentar agredir um pouco o Tom Brady, fazer alguma coisa diferente? Não sei, fica a pergunta aqui, Eu não olhei o jogo ainda, depois. Eu olhei o jogo na hora, mas não olhei depois novamente, né? Queria até vou fazer essa desgraça na minha vida, porque eu já fiz também com Seattle e coisa, eu vou fazer questão de rever esse jogo. Mas fica essa questão, cara. E eu acho que assim, ó, como ali foi feita a pergunta do Atos, né? Acho que foi do Atos, de quando a gente perdeu o jogo, os motivos por qual a gente perdeu. Eu acho que, assim, ó, um dos motivos que não foi citado aqui, que eu acho que vale a pena, é um apagão absurdo, inaceitável, da jogada que a gente já falou, do drive que a gente já falou, que foi o último de Tampa Bay no final do segundo quarto, e o drive do ataque no começo do primeiro quarto, lamentável. O Aaron Jones não pode nunca soltar aquela bola, de jeito nenhum. E as próprias chamadas foram três passes para running back, se eu não me engano, as três chamadas daquele drive em que a gente tomou um touchdown fácil, depois do fumble. Muito, muito burocrático. Então, assim, ó, tu pega... Tu dá a bola para o adversário começar, e aí na volta, quando tu tá bem atrás, tu vem com um play call bem conservador para começar o segundo tempo, sabe? Eu acho que tá faltando um pouco mais de... Não sei se a palavra certa não é maturidade, um pouco mais de inteligência pro Matt LaFleur em momentos tão decisivos, talvez mais calma, serenidade, quando a gente tá atrás do placar. E justamente foi falado bem ali, cara. A gente conseguiu os touchdowns na volta, mas depois de três interceptações, pra que só passar a bola? Pra que ficar tão previsível? O jogo corrido não tava essa porcaria, só que aí tu deu todas as armas pros caras. Os caras sabiam que a gente ia ficar passando a bola, e a gente não fez nem questão de enganar. Se tu for olhar, dá pra ver claramente que o Packers ia passar a bola. E aí a gente tem que incluir um pouco, porque a gente tem que incluir um pouco da culpa no Aaron Rodgers. Porque o Matt LaFleur é o play caller do Packers, mas o Rodgers tem muita autoridade para mudar as chamadas. O Rodgers chama muitas jogadas, chama demais, ele tem autoridade para isso e muitas vezes fica na mão dele. Então, pô, ele tem que talvez ter a sensibilidade. Pô, já deu errado no primeiro drive depois da interceptação, a gente só passou a bola e não deu nada. Nós vamos repetir a mesma coisa na segunda vez, sabe? Então... E daí vocês lembram aquele drive final em que a gente acabou chutando o field goal? O Packers correu com a bola naquele drive. Chegou no final ali no first and goal, passou três vezes de novo, não correu, sabe? Sim. Tava funcionando o jogo. Então isso aí, cara, é bem complicado.
Teve duas ou três corridas por fora que o Packers tentou, que entraram e depois sumiram. De forma abismal, isolando ali aqueles cornerbacks mais fracos fisicamente, quanto o Lazar, que é mais forte, enfim, quanto o Tony. Não fizemos mais isso, estava entrando, entendeu? Quando tu falou ali da questão da inteligência, cara, quando eu tava pensando assim, quais são as palavras que definem esse jogo, cara, eu Eu, sinceramente, cara, olha, fazia tempo assim que eu não vi um jogo tão burro assim, tá ligado? Eu, assim, no alto da minha indignação, né? Claro, não, talvez seja muito forte a palavra, mas no alto da minha indignação, eu falaria isso, cara. Olha, não lembro talvez de um jogo tão burro assim, sabe? Tipo, ofensivamente e defensivamente, nessas chamadas, enfim, nessas escolhas, mas. João,
Não sei se eu falaria burro, mas tão assim, com falta de ajustes, com falta de observação.
Inteligência, não burro.
Exatamente. Por exemplo, vamos comparar com o Seattle, sei lá. Cara, não teve inteligência nenhuma envolvida no Bosch aqui ali, não pegando a bola no sidekick. Foi diferente, entendeu? É o que eu falei, não teve.
Nós perdemos pro na bola, nós perdemos na bola pra ele.
É o que eu falei, cara. Não teve... E outra, esses 6 passes pós-interceptações do Alexander, ok, 6 passes, com o Shaquille Barrett e Pierre Paul lá passando no speed rush em cima dos caras, muita técnica, e de novo, sem nenhuma ajuda, nenhum tarend pra segurar uma pressão, sem nenhuma corrida pelo meio, que eu achei que o meu da linha ofensiva foi bem, quando o Dillon tentou correr pelo meio lá, que foi a corrida mais longa dele, meu, o Lucas Patrick abriu um baita buraco em cima do Golston, se eu não me engano, ou foi o Sul, um dos dois. Então, assim, cara, eu acho que faltou muita coisa. E o próprio Lafleur disse que um dos maiores erros, cara, esse que eu não consegui compreender nesses dois drives, ele disse lá, uma semana antes do jogo, 5 dias do jogo, que o maior erro dele no contra o jogo 6 foi não ter corrido pelo meio, foi abandonar a corrida pelo meio muito cedo. Cara, e aconteceu de novo. Por quê? Eu não consegui entender. O Bes falou muito, muito bem, você escolhe receber a bola no segundo quarto para você fazer o que eles destruíram a gente no primeiro jogo, que foi passes para running backs ali curtos, que aí foi o que o... Tudo bem, o Aaron Jones não pode soltar aquela bola, mas, cara, pra que isso?
Nós ia devolver muito... igual, né? Nós ia devolver igual a bola.
É, exatamente. Ele ia devolver igual a bola, exatamente.
Custou 7 pontos, obviamente, que foi horrível, porque ia ser um punch, não ia ser automaticamente... Mas sei lá, vai saber que daí não ia ser um drive demorado e ficar mais longe ainda para o nosso jogo.
Cara, foi muita falta de ajuste, muita falta de se adaptar ao que estava acontecendo em campo.
Deixa eu chamar o Vini aqui. Complementa aí, eu quero também que tu comente sobre essa situação que a gente estava falando antes dos playmakers, né? O Bucks anulou os playmakers do Packers, né?
Cara, como vocês falaram, é nesse tipo de jogo que a gente tá faltando o LaFleur, que ele tá fazendo. Cara, o Packers teve 80% de aproveitamento na Red Zone. Nesse jogo, o que o Packers fazia muito bem? Era ter a ameaça total ali do jogo terrestre, do play action, tudo isso muito bem encaixado, e não tinha nenhum tipo de imprevisibilidade no ataque do Packers nas jardas finais. E olha que nesse jogo foi, cara, não foi só no final, nas jogadas ali que ficou marcado que o Rodgers poderia ter corrido. Também o Packers durante o jogo foi muito inconsistente na Red Zone, também aquelas chamadas lá que terminou com o Adams não conseguindo colocar os dois pés, né, recebendo fora do campo. Também foi uma série de chamadas previsíveis. Faltou quem estava conseguindo correr bem entre os tackles dessa partida, conseguir essas jardas contra essa linha defensiva muito boa, era o AJ Dillon, e ele foi muito pouco colocado no jogo, cara. Então, faltou pro Matt LaFleur realmente esses ajustes, como o João falou, mas faltou, cara, eu não sei, assim, como ele, durante a temporada, foi tão... Ele conseguiu colocar essa imprevisibilidade no ataque do Packers na Red Zone, e nesse jogo ficou tudo parecido, parece ter ido por água abaixo, cara. Então, é realmente frustrante. E qual que foi a outra pergunta? Sobre os playmakers, isso? Não, com certeza, cara, o Aaron Jones não teve uma boa partida, mas eu acho que também faltou a gente ter colocado mais a bola na mão do Davante Adams para ele conseguir criar jogadas, entendeu? Eu acho que poderia ter colocado mais bola na mão dele para ele ganhar jardas após a recepção. Eu acho que faltou isso, a gente poderia ter explorado melhor isso. Eu acho que a gente tem que elogiar muito o jogo do Valdez Scantling nessa partida. Mas realmente faltou, para mim faltou, visto que o jogo ali, o ataque aéreo estava previsível, a gente estava sofrendo muita pressão, o Aaron Rodgers não estava tendo tempo para fazer as leituras. Eu acho que faltou essas jogadas desenhadas mais para o Davante Adams ganhar essas jardas após a recepção, colocar mais a bola na mão dele, cara, colocar a bola na mão do seu melhor jogador quando o jogo estava muito previsível. Eu acho que faltou isso também durante a partida, que era um ajuste que eu esperava que o Matt LaFleur fizesse para o segundo tempo.
Cara, o Bucks estava sem os dois safeties titulares em determinado momento do jogo. Perdeu o Winfield Jr., que quando a gente... Que assim, ó, eu tinha comprado dois champanhe, tá? Quando eu vi a notícia que o Winfield Jr. estava fora do jogo, eu pensei, vou abrir um. Porque, entendeu? Vai ser agora. Cara, eu pensei que o Packers ia... Entendeu? O cara não tem a base da secundária. Fala aí, Bess.
Não, só exatamente isso que o Vini falou muito bem e tu também complementou, que eu acho que vale a pena. Uma coisa que me irritou muito, já que a gente está ainda na parte de reclamações, isso foi. isso já foi. Não, isso foi, cara. Eu não entendi, sério, eu não consegui entender justamente isso, cara. Justo porque vocês falaram que o Matheus falou que o Winfield não jogou. Cara, o tempo que demorou para chamar uma slant pro Adams no meio. O tempo que demorou, cara.
Quarto. Foi na campanha do Adrian Amos, da intercepção do Amos. Foi quarto.
Exatamente, cara. Eu olhei aquilo. Puxa vida, cara. Como é que pode isso? Esse tempo todo, a jogada é mortal, sempre foi mortal num campo que tá escorregadio, que nevou, num campo molhado, úmido, que tem toda a vantagem para um cara que tem o jogo de pés do que o Adams tem. Cara, e é umas coisas que tu para pensar assim, pra que dar esse tiro no pé, velho? Pra que? Tipo, não tem, cara. Se tivesse chamando umas outras jogadas boas e realmente, olha só, pra que dar? Tudo bem, não precisa. Mas o time precisava de umas jogadas confirmadas, que o Vini falou muito bem mesmo, precisava de umas chamadinhas mais inteligentes para usar essa vantagem e não usou, cara. É isso que eu tô dizendo. Tem uma. Cara, a gente elogia e com todos os méritos, o Metal Flame merece todos os méritos por tudo que ele fez nesses últimos 2 anos em diferentes, não chegou ao Super Bowl. Ele tem muitos méritos, sim. E não só na parte tática, mas em outras partes, mas, cara, um apagão assim que é difícil de aceitar, cara, num jogo tão importante como esse. Bem complicado.
Pode ser aquela coisa que o próprio Cabezudo falou, né? Falta de maturidade, ou foi você? Eu não lembro jeito agora, desculpa.
A gente comentou sobre isso, cara, mas...
É difícil, né?
É muito difícil isso, cara. Muito difícil de aceitar.
É uma derrota dolorida demais. Gurizada, nós vamos fazer o nosso encerramento aqui para a gravação do podcast, depois a gente vai continuar aí na mesma pegada, na mesma pauta aqui com a galera que está comentando, e a gente registra os comentários. Então eu quero de vocês aqui um último comentário sobre esse jogo, sobre como vocês perceberam essa temporada, realmente bem breve, e uma mensagem aí para a gente esperar a próxima temporada que está por vir. É claro, a gente sempre juntos aqui produzindo e fazendo conteúdo aí dos Packers, mas então vamos encerrar aqui os nossos podcasts de jogos do Packers, né? E como é que vocês viram assim esse encerramento de temporada? Vini, pode começar aí.
Ah, cara, primeiramente eu quero agradecer, né, toda a parceria. Foi um ano fantástico para todos nós aí do T7 Brasil. A gente teve novos projetos, a gente recebeu aí o João para fazer parte da equipe. Foi um ano de avanço, cara. Acho que muito prazer, um enorme prazer fazer parte da equipe. Todas essas interações, a gente tá vendo a galera mandando muita mensagem, isso que faz valer a pena, porque a gente, todos os torcedores aqui, a gente quer discutir, a gente quer aliviar, falar sobre o jogo, e a gente tá falando com todos os torcedores querem ter sua vez de falar o que pensa da partida, e acho que isso a gente está conseguindo trazer. Então, muito obrigado, e agora cara, seguir em frente aí com o T7 Brasil, toda a cobertura, não para, porque a paixão pelo Packers vai sempre existir, então a gente não pode parar em nenhum momento aí de trazer, deixar o torcedor dos Packers mais perto da franquia, e é isso aí, cara, agora é analisar agora o que passou para agora que a emoção passou um pouco, né, para ver o que realmente, já pensando na off-season, já pensando o que o Packers tem que fazer pro outro ano, e só esperar a galera esperar aí que vai vir mais conteúdo. Então, um grande abraço para todos vocês.
Valeu, gente. João.
É isso aí que o Vini falou, né, foi uma temporada especial em vários sentidos, né, falando do time, do Packers em si. Esse final melancólico não apaga o que o resto foi. Sim, teve uma energia diferente, teve uma vibração diferente. Acho que a gente, todos nós, aproveitamos muito isso. O final foi triste, o final foi melancólico, acontece aquela coisa, né? Você tem ou perde ou ganha, não tem muito o que esperar. E infelizmente, pelo tudo que a gente já conversou aconteceu, acho que podia ter sido diferente, acho que a gente era o melhor time, tínhamos tudo para vencer, não vencemos. Acontece. Agradecer a todos quem acompanha a gente em todos os lugares possíveis, né? Twitter, Instagram, aqui no YouTube, site. A off-season tá chegando aí, mas o trabalho não para, vai ter draft, vai ter agência livre, um monte de coisa, renovação de contrato, os nossos free agents, então continue acompanhando que tem muita coisa. A temporada começa depois que o último jogo acaba, né? É assim que é. Então, só quero agradecer a todos a oportunidade de ter feito parte da equipe aqui para esse breve recessinho aí. Então, é isso aí.
Valeu, valeu todos. Valeu, Bess, também pela parceria de sempre aí.
Não, eu queria agradecer ao Matheus, ao João, ao Vini, toda a equipe do X-Reds e todo mundo que acompanha o canal, que não é pouca gente, agradecer mesmo por tudo, por todo o apoio que essa galera dá, e pela oportunidade também de seguir fazendo parte aqui da equipe, que me deixa muito feliz. E sobre a temporada, cara, eu acho que a temporada regular, ela foi muito mais do que todos nós esperávamos, assim, em termos de especial para tudo, seja para o torcedor, seja para o time. Foi realmente uma coisa assim, que pegou muita gente de surpresa num lado positivo. E eu acho que por isso que essa final e esse jeito triste que terminou essa mais uma temporada do Packers deixa a gente com esse gosto absurdamente amargo e a gente fica numa melancolia, um luto. E eu entendo todo mundo, entendo todo torcedor que está frustrado, que está indignado, é totalmente normal isso acontecer. Mas para nós que, cara, a gente é fanático, todo mundo que é fanático pelo Packers, nos resta só agora esperar o próximo ano, seguir em frente e torcer que no próximo ano as coisas no final sejam diferentes. Não adianta, não tem muito o que fazer, cara. Torcedor é isso aí, a gente ama o nosso time e vamos sempre acreditar que no ano que vem vai dar, não tem outra solução. Para quem é Packers mesmo e para quem vive isso, é a única, só tem isso, cara, é seguir em frente. Então, muito obrigado e um forte abraço e gol, pack, gol sempre.
Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui nos escutando. Continue mandando suas mensagens no chat aqui que a gente vai ler tudo agora. Para vocês que estão aí nos agregadores de podcast, grande abraço, nos encontramos na próxima semana e nos conteúdos aí no X-Reds Brasil, @X-RedsBR em tudo. Valeu, gente, forte abraço, continue carregando esse G que é de grandeza, porque o maior da NFL ainda continua sendo o maior da NFL. Muito obrigado a todos, nos vemos na próxima e Go Pack, go!